E é assim que você cobrava por lâmpada.
E água, abastecimento?
Ah, não havia. Cada um tinha o seu poço. Seu poço, um poço com um sarilho, com uma manivela. E era
saneamento básico, também nada. Não tinha nada. Cada um, era, tinha lá vocês, sua...
Os banheiros, né? Era uma casinha, né? Tinha aquela casinha. A casinha, que era com um banheiro, com aqueles o chuveiro de tipo Tiradentes, como nós chamávamos, né? Enchia d'água e pendurava lá e depois abria a torneira para tomar o seu banho. Esse era o tipo do banheiro. Agora, o sanitário era uma casinha mesmo, na chamada de privada, né?
Algumas anexadas à casa e outros até mais distante um pouco.
É, tinha os dois sistemas. Geralmente era afastado, né? A casinha lá nos fundos, né?
Afastado por uma questão de higiene.
Era uma casinha, um buraco grande lá e tal, uma forma. Mas funcionava, né? Porque era a forma primitiva nossa aqui.
Como é que o senhor analisa, e pela experiência que o senhor tem aí aos 81, quase 82 anos, toda essa transformação, não só de Cascavel, mas em linhas gerais, mas trazendo para cá, muita coisa mudou realmente, os avanços foram significativos em todas as partes. Como é que o senhor vê essa trajetória toda?
Para nós, claro, nós temos essa a história de Cascavel, pode ser dividida nos vários tempos, né? Por exemplo, o Cascavel estava no sertão. A nossa divisa no estado do Paraná era Laranjeira do Sul. Até ali tinha campos. E a região que tinha campos, a economia era a pecuária. Era a base de gado, né? E o sertão, todo mundo tinha sua roça, que era mas em pequena escala. Era um processo que existia, que é chamado safra. Então, todas as pessoas, ou grande parte, abria um pedaço do mato, plantava seu milho, que era o principal, e quando o milho já estava no ponto de colheita, eles soltavam os porcos, os porcos magros, uhum. E os porcos mesmo se viravam em derrubar as espigas, as hastes do milho, e claro, um mês depois era sair buscar os porcos lá, aquele que a onça não pegava e tal. Mas este foi o primeiro tipo de economia que nós tivemos aqui. Depois, é claro, começou a vir a segunda etapa, foi a colonização. Aí, quando o pessoal do sul descobriu este espaço muito importante. Porque nós tivemos aqui um fator interessante.
A extração de madeiras veio também esse período.
Foi a segunda economia, a madeira. A primeira economia aqui foi não explorada por poucos brasileiros, como tinha alguns em Catanduvas, que era a erva mate. Agora, a madeira, realmente havia um pouco de transferência de madeira em toras para a Argentina, isso lá perto de Foz do Iguaçu até Guaíra, isso havia também. Mas aqui a madeira serrada foi uma segunda etapa.
Isso.
Os primeiros que vieram para cá, aqui em Cascavel se instalou uma serraria que era do Lupion, e depois essa foi sucedida pela industrial madeireira aí dos Festogato. Essas são é o terceiro dono desta região aqui em torno de Cascavel.
E aí foi fortalecendo a agricultura, a pecuária, tem também a questão das indústrias que começaram a chegar, o comércio começou a se fortalecer. Como é que a gente poderia definir essa sequência, professor?
É interessante mesmo. O primeiro, claro, nós tivemos... Havia essa economia doméstica, né? Cada um plantava e colhia e tal, o suficiente e tal. O abastecimento de Cascavel era feito por Guarapuava. Nós tínhamos que buscar sal, né? Tinha que buscar farinha, tinha que buscar munição, tecidos e coisas. Era de carroça, veja só. Primeiro, porque o caminho que nós tínhamos era uma linha telegráfica. Isso criada no começo do século XX. Né? 1906 a 10 foi instalada uma linha telegráfica que tinha como sede aqui na região Catanduvas. Porque nós estávamos aqui tomados por empresas estrangeiras, concessões legais. Tinha lá em Guaíra a Companhia Mate Laranjeira, para baixo tinha o Alica, a Maripá, por exemplo, que era a Fazenda Britânia, era uma outra, onde hoje está Toledo, e depois para baixo tinha Santa Helena, e assim por diante. Todas todas eram concessões. Uhum. Muito bem. Aí houve uma revolução. O tipo dessa concessão, a exploração era por um sistema de semi-escravidão. Uhum. Porque os proprietários da maioria dessas concessões eram argentinos. Tem algumas ligações com ingleses também. Mas eles eram os proprietários, mas o que trabalhava mesmo eram os paraguaios, que eram um regime danado, poderíamos alongar muito essa história aqui de semi-escravidão. Mas quando chegou essa revolução em 24 e 25, ela liquidou com esse tipo de exploração. Uhum. Esse povo que era explorado, eles recuaram para suas terras, voltaram para a terra. Então, a erva mate, depois a madeira, esses gaúchos que vieram para cá com a madeira, e depois nós tivemos, na sequência, a agricultura e o agronegócio, que pegou esses madeireiros com muita experiência em equipes. Isso foi muito importante. Isso poderemos alongar muito essa história.
Mas foi muito bacana a gente falar sobre esse início, esse princípio. O senhor fala porque o senhor viveu isso, que é realmente muito importante. Professor Pompeu, muito obrigado pela presença.
Eu agradeço essa oportunidade de contar mais essas histórias. Mas eu estou à disposição. Quando quiserem, nós estaremos aqui.
Obrigado. Com certeza. Muitas vezes ainda estaremos conversando. Professor Alberto Pompeu vai completar 82 anos. Está 70 anos. Cascavel existe há 68 anos no papel. Mas evidentemente que existe há mais tempo aqui como vilarejo. E o professor Pompeu colaborando e conversando conosco sobre esse momento histórico, né? Cascavel completando amanhã 68 anos de emancipação político e administrativa. 11:49.